10 horas e 36 minutos. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso CBN Paraná desta terça, 25 de junho, o giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Polícia Militar, ou melhor, policial militar, morta em Cândido de Abreu, vai ser sepultada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O namorado se matou após o crime. A mãe dele, olha só, morreu de mal súbito ao ver a cena. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre essa tragédia. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Uma tragédia que chocou o estado do Paraná. Ontem a gente estava acompanhando à tarde e conseguiu essa informação exclusiva de que a mulher morta em Cândido de Abreu ontem, dia 24 de junho, era moradora aqui de Ponta Grossa, mantinha residência na cidade. A Marcela Cristiane Rosa, de 35 anos, foi baleada e vítima de feminicídio. O namorado de Marcela cometeu o crime e em seguida se matou. A mãe do suspeito também morreu no local após um mal súbito ao ver a cena. De acordo com a Polícia Militar, a equipe que esteve no local se deparou com três pessoas mortas, sendo uma policial militar de 35 anos com dois tiros, o namorado dela de 27 anos com um tiro e uma arma da corporação sob cautela policial. Ou seja, ele utilizou o armamento da policial militar da namorada para matá-la e também para depois se matar. Do lado externo da casa foi encontrado o corpo da sogra da policial militar de 49 anos, mãe do atirador, sem marcas de violência. O que leva a crer e as indicações de análise na hora é que ela tentou sair da residência quando viu a cena, acabou passando mal e morreu ainda dentro do terreno da casa. A Polícia Militar informou que a soldado Marcela Rosa fazia parte da corporação desde o dia 11 de novembro de 2013. A vítima era moradora de um condomínio no bairro de Uvaranas, aqui em Ponta Grossa, o mais populoso. Marcela trabalhava no 1º Batalhão da Polícia Militar de Ponta Grossa, mas atualmente estava lotada no Hospital da Polícia Militar em Curitiba. Ela tinha ido para a cidade de Cândido de Abreu com o namorado para visitar a mãe dele. Passaram o final de semana por lá e no começo desta semana, ontem, segunda-feira, essa tragédia aconteceu. A soldado será sepultada hoje às 4 horas da tarde no cemitério Santo Antônio. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as situações, o uso da arma da corporação para o assassinato e como que transcorreu todo esse crime que chocou a cidade de Cândido de Abreu, além do Paraná, mas uma cidade pequena, pacata, né, com poucos crimes de alta periculosidade, crimes como homicídios. Então a cidade ficou em choque ontem, foi bem na Avenida Paraná, a principal avenida da cidade de Cândido de Abreu, Lucian.
Muito obrigado pelas informações, imagino só o choque da população. É uma cena horrível, um feminicídio, na sequência esse homem que mata a policial militar se mata, e aí a história ainda fica pior, né? A mãe desse homem, ao ver essa cena, toda essa tragédia, tem um mal súbito, passa mal ali na cena e acaba falecendo. 10 horas e 39 minutos. O sexto júri popular, você ouviu bem, sexto júri popular de Ronês Fon Firmino Gomes, conhecido como o Maníaco da Torre, é realizado hoje lá em Maringá. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Lucian. Bom dia para todos que nos acompanham. Esse é o sexto e o último júri popular de Ronês Fon Firmino Gomes, que é conhecido então como Maníaco da Torre. O júri começou hoje de manhã, agora cedo, deve se estender até o fim do dia. E esse julgamento desta terça-feira é sobre o caso da morte de Arielle Natália da Silva, uma jovem de 24 anos. Ronês Fon, ele foi acusado de 6 crimes, já foi condenado por 5, uma pena que já ultrapassa 100 anos de prisão. Essa jovem, a Arielle, ela morava em Sarandi e desapareceu no dia 8 de fevereiro de 2015, voltando de uma festa em uma chácara que aconteceu aqui em Maringá. O corpo dela foi encontrado no começo de março do mesmo ano, lá em 2015, já em avançado estado de decomposição, com as mesmas características de outras vítimas de Ronês Fon. Relembrando um pouco a história do Maníaco da Torre, esse caso caso que chocou não só Maringá, mas todo o Paraná, foram quase 10 anos de corpos aparecendo da mesma maneira. Mulheres nuas, deixadas aos pés de torres de energia e mortas, né? Então, esses corpos eram encontrados, alguns em estado avançado de decomposição, como foi o caso de Arielle, e também outros não tão decompostos assim. O crime tinha sido cometido há pouco tempo em algumas dessas situações. E a cada novo ataque, a cada novo corpo que aparecia, esse caso se tornava, então, manchete em todos os noticiários. E foi assim que cunhou-se o termo maníaco da torre. Ninguém sabia quem estava cometendo esses crimes, até que o assassino cometeu um pequeno deslize. Um pedaço do para-choque do carro dele quebrou e ficou na cena do crime. Por meio desse pedaço do carro, a polícia conseguiu chegar, então, ao Ronisfon Firmino Gomes, que confessou 6 homicídios desses casos todos, né? Foram mais de 10 corpos nessa situação. Ele confessou 6 assassinatos. E esse é o último julgamento, então, por 5 deles. Ele já foi condenado. E esse é o último júri, então, dos casos pelos quais ele confessou. A defesa, no entanto, diz que vai pedir para que ele seja absolvido, porque, segundo a defesa, não há provas materiais que sustentem que foi Ronisfon quem cometeu o assassinato contra essa jovem de 24 anos, lá no ano de 2015. Esse julgamento, como eu disse, deve durar o dia todo, então amanhã, aqui no CBN Paraná, a gente atualiza sobre o resultado desse júri. Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Então, amanhã teremos o resultado deste, que é o 6º júri popular do conhecido como Maníaco da Torre, lá em Maringá. Seguimos aqui com o nosso CBN Paraná, porque a polícia mira líderes sindicais em investigação de desvio milionário de contribuições de funcionários de clínicas e hospitais lá de Londrina. A Juliana Takaoka, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Juliana.
Lucian, bom dia. Vai ser a Cláudia Lima aqui por Londrina, dando essas informações. Desde o início da manhã, a Polícia Civil cumpre 7 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão temporária aqui na cidade. A operação deve desmantelar uma associação criminosa que desviou cerca de R$3,6 milhões de contribuições de funcionários de hospitais e de clínicas privadas aqui de Londrina e da região. Entre os investigados estão os presidentes dos sindicatos patronal e laboral. A Polícia Civil também conseguiu bloqueio das contas bancárias dos investigados e o sequestro de veículos e imóveis. E, de acordo com as investigações, foi estabelecida a obrigatoriedade de desconto de até 20% do valor do vale alimentação dos funcionários para subsidiar um auxílio assistencial. A decisão foi feita por meio de convenções coletivas de trabalho. A corretora contratada pelo sindicato laboral para oferecer esses serviços é de propriedade do presidente do sindicato patronal e de um terceiro, que também é alvo de mandado de prisão. Segundo a Polícia Civil, entre janeiro de 2016 e março de 2023, a empresa recebeu 860% a mais do que deveria. Daqui a pouquinho, a Polícia Civil vai conceder uma entrevista coletiva para dar mais detalhes sobre essa operação. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia Lima, pelas suas informações. Um abraço para a Juliana Takaoka aí da CBN Londrina também. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, disse que a liberdade de expressão deve ser respeitada, mas que não se pode ultrapassar os limites da lei com ofensas ou calúnias. Mendonça toma posse como titular do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. O comentário foi feito pelo ministro durante entrega do título de cidadão honorário do Paraná na noite desta segunda-feira na Assembleia Legislativa aqui na capital paranaense.
Umas das minhas, bem breve também, reflexões. Agora que assumo uma das cadeiras como titular de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, primeiro relembrar a todos nós que a nossa Constituição garante a liberdade de expressão como regra. Em segundo lugar, garante a vedação da censura prévia. Em terceiro lugar, reconhecer que, embora haja liberdade de expressão e se vede a censura prévia, não significa que alguém pode dizer qualquer coisa sem estar sujeito à lei. Não pode ofender, você não pode difamar, caluniar.
Então tá aí o que disse o ministro, ele agradeceu a entrega do título, destacou sua atuação no Paraná como Procurador-Geral da União entre os anos de 2000 e 2006. Com relação à posse no TSE, André Mendonça também disse ter preocupação com o conceito de fake news, termo que considerou ser aberto para interpretação.
Me preocupa, ao aplicar sanções, alguns conceitos muito abertos. O conceito de fake news é um conceito aberto. E agregam-se ao conceito de fake news, isso está na resolução em vigor do Tribunal Superior Eleitoral, algumas expressões que têm uma conotação difícil de se determinar. O que é desinformação? É difícil. Dizer se um fato é real ou não real... talvez seja mais simples. Estamos reunidos hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. É um fato público e notório. Mas dizer se a cerimônia foi boa ou ruim envolve uma questão de opinião. A opinião sobre o fato precisa ser respeitada.
No Tribunal Superior Eleitoral, 3 cadeiras efetivas são destinadas a membros do Supremo. A partir deste mês, o TSE será composto pela ministra Carmen Lúcia, presidente, Nunes Marques, vice-presidente, e os ministros André Mendonça, Raul Araújo, Maria Isabel Galotti, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, ambos oriundos da advocacia. Vamos agora ao oeste do estado falar de tecnologia. O Parque Nacional do Iguaçu lança um assistente virtual para venda de ingressos. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, traz os detalhes dessa inovação. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. É isso mesmo. O Parque Nacional do Iguaçu acaba de lançar sua nova assistente virtual, o nome Naipi, em homenagem à lendária personagem das cataratas. Altamente intuitiva e fácil de uso, fácil para usar, a assistente virtual é equipada com tecnologia avançada para a venda de ingressos e promete revolucionar a experiência dos visitantes, proporcionando, Luciano, mais praticidade, rapidez e segurança na compra das entradas. A novidade representa um marco importante para o parque, trazendo uma solução eficiente e moderna para melhorar a intenção dos visitantes, ao facilitar também o acesso às novidades e sanar dúvidas. E para celebrar esse marco, o Parque Nacional do Iguaçu preparou uma série de atividades especiais e promoções exclusivas. Os primeiros 500 visitantes que utilizarem assistente virtual para comprar seus ingressos receberão descontos exclusivos em produtos dentro do parque. A iniciativa visa proporcionar uma experiência cada vez mais personalizada e envolvente, atendendo expectativas das pessoas mais exigentes. A implementação dessa tecnologia é parte de uma série de investimentos em inovação e infraestrutura que o Parque Nacional do Iguaçu está realizando para consolidar a posição de liderança no setor de parques. A assistente virtual, Luciano, impulsionada por inteligência artificial, proporcionará aos visitantes uma experiência aprimorada desde o primeiro contato com o parque, oferecendo informações essenciais, facilitando o agendamento e compra de ingressos, tudo de forma inovadora em uma única conversa por mensagem. E a ideia é que, no futuro próximo, assistente virtual Naipi também possa acompanhar os visitantes durante sua jornada pelo parque, atuando como uma companheira ao longo de todo o passeio. Para mais informações sobre assistente virtual e as novidades da unidade de conservação, é só acessar www.cataratasdoiguaçu.com.br. Luciano.
Legal, legal. Um personagem aí do folclore das cataratas, como uma assistente virtual, irá ajudar a população, os turistas, na compra de ingressos. Bacana. Roberto Benjamin, obrigado pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça 25, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.